Vamos falar de Immanuel Kant, né? A moralidade em Kant. Kant foi responsável por desenvolver a síntese kantiana, que leva o nome dele. Essa síntese, né, deu origem ao criticismo, que uniu as correntes do pensamento empirista e racionalista, porque antes deles podia se pensar de uma forma ou de outra. Kant, ele defende a moral como parte dos nossos costumes, nossos princípios, cultura e tradição, né? Cada sociedade vai ter a sua própria cultura, a sua forma de agir, a sua própria moral, o que considera certo e o que considera errado. Então, ele vai analisar essa moral de forma prática, como ela funciona no nosso cotidiano, né? Como a gente pensa e age de acordo com o que a gente sabe que é certo e o que a gente sabe que é errado. Para ele, a fundamentação racional só pode residir na razão. Ou seja, ações racionais seriam aquelas ações que a gente pensa, planeja antes de executá-las. Ações envolvidas de cabeça quente, por exemplo, não seriam consideradas ações racionais, porque não vão envolver a razão, a pessoa vai agir por forma emotiva. E com isso surge então a boa vontade, né? Que para Kant, ele analisa a boa vontade como aquela parte que surge num dos princípios do que é certo e do que é errado, né? E toda ação, pela boa vontade, é guiada por dois princípios, né? Vai apresentar dois princípios. O primeiro princípio é que é o princípio de agir conforme o dever. Ou seja, a pessoa vai agir, ter essa ação, no foco nos resultados, né? Como eu já falei, ela vai esperar algo em troca, né? Ela vai fazer isso porque ela quer alcançar um determinado objetivo. Ela quer. Desse objetivo pode ser bom ou ruim, pode ser ajudar uma pessoa, como pode ser um objetivo egoísta, pensando nela mesma. Já o segundo princípio é agir por dever. O que seria isso? É uma ação que se baseia apenas no dever de fato, numa ordem. Ou seja, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer, como se fosse assim. Com isso, nós surgimos, então, o imperativo. O imperativo é. Você lembra da aula de português? O imperativo denota uma ordem, né? Então, serve como uma ordem, né? Que faz agir assim, né? Um princípio geral disso. E de acordo com esse imperativo, surgem, então, duas categorias para ele, né? Que são os imperativos hipotéticos, que são aqueles onde o indivíduo vai fazer uma boa ação por motivos particulares, né? Que ela vai fazer uma boa ação, onde todo mundo vai elogiar ela, mas na verdade, lá no fundo, ela tá fazendo aquilo só para ela mesma, né? Para ela ganhar glória e destaque, né? Ou seja, não são voltados para motivos particulares. Vai envolver um geral, porém, o motivo que incentivou a pessoa a fazer isso não é uma boa ação. E sim, não é uma boa vontade, né? E sim, é um fato dela estar buscando uma recompensa em troca, algo que vai destacar ela. E o imperativo categórico, vamos falar daquilo que você vai fazer porque é certo. Se é o certo a ser feito. Por exemplo, não jogar lixo no chão, é um exemplo, né? Quando você não joga lixo no chão, você não tá fazendo isso pra se destacar, porque ninguém vai, tipo, falar, nossa, não jogou lixo no chão. Você tá fazendo isso porque você sabe que é o certo a se fazer. Com isso, também nós chegamos à questão de autonomia do esclarecimento, né? Autonomia vem da questão de ser independente, né? E para Kant, né, a autonomia é a questão principal para o esclarecimento humano. Ou seja, o homem só é esclarecido quando ele alcança independência de pensamento e uma autonomia para criar suas próprias críticas sobre determinado assunto. Ou seja, então, para Kant, um homem, ele é responsável, ele é livre. Porém, ele é responsável por aquilo que ele faz. Então, sim, o homem pode fazer o que ele bem entender, desde que ele saiba que ele tem responsabilidade nas consequências daquele ato. E Kant vai apontar, então, como de menores, né, pessoas que não têm essa autonomia ainda, não é no caso minoridade para Kant, né, que nem, tipo, de menor de 18. Para Kant, a partir do momento que você aprende a pensar de forma independente, que você cria seu próprio senso crítico, você já é independente, você já é uma pessoa de maior, para Kant, né? Então, para Kant, os de menores são aqueles que agem através das ações dos outros, que precisam da opinião dos outros para poder agir, que não conseguem formular uma opinião própria, que vão usar a opinião dos outros como um suporte geral para os seus pensamentos, não como um suporte de poder estudar e desenvolver mais aquilo, desenvolver seu próprio pensamento. Então, a partir do momento que você consegue pensar e desenvolver seu pensamento, você já é considerado maior de acordo com a lógica kantiana.